Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 27 de março de 2020, eu tive que olhar no calendário para saber que era sexta-feira. É essa reclusão doméstica, né, bagunça um pouco a nossa noção de tempo. Eu sei que já são 16 dias de reclusão completa do casal aqui no nosso submarino amarelo. Né, o Tom Hanks tinha lá uma bola de basquete, mas pelo menos a gente está aqui bem acompanhado. É 16 dias já. Como começar um radinho no meio de, né, de um incêndio desses, né, quando os Estados Unidos ultrapassam a China em número de casos, né, quando a Organização Mundial de Saúde faz mais um alerta, saiu no Jornal Nacional ontem, já anunciando 500 mil casos no mundo inteiro e provavelmente milhões de mortes. Como é que a gente começa o radinho? Começa, talvez, indo atrás de um líder, né, um líder político, um líder nacional, sensato, responsável. Né? Aí você está pensando, bom, quem que será que o René vai falar? Né? O Trump, não é? O Bolsonaro, muito menos. O presidente de El Salvador. E não me pergunte, se eu sempre me der um mapa mundi e pedir para localizar El Salvador, eu não tenho a menor ideia. A minha geografia é muito ruim. Eu não sei onde fica El Salvador direito. Fica mais ou menos ali no meio. Eu também não sabia que o seu presidente era um rapaz jovem chamado Nayib Bukele. Mas ele é, a partir de agora, ou desde ontem, meu ídolo. Eu vou dar o link para vocês, um pronunciamento que ele fez à nação, absolutamente lúcido, absolutamente direto. Já falou, gente, é o seguinte... Vamos perder pessoas queridas, nós não podemos permitir isso, nós temos que, bom, desde o momento zero, o cara adotando uma postura de comunicar, papo reto, mas um papo de um líder de verdade, a diferença que faz alguém que tem essa capacidade de liderança. Aliás, eu vou dar o link para o Pedro Doria, ele fez um vídeo ontem bastante interessante. Pedro Doria é um jornalista e também historiador que eu admiro, muito profundamente, não só pelo conhecimento, também mais pela postura, pela maneira como ele tem se colocado, né, tem dado a cara para bater. Né, ele fez ontem um vídeo extremamente duro, né, bastante difícil de digerir, sobre a absoluta incapacidade de liderança, né, no momento desses. Né, o que a gente espera de alguém que a gente elegeu? Capacidade, no mínimo, de liderança, né? De apontar um caminho, de dar um norte. Né? E esses caras estão dando tiro para tudo quanto é lado. Então, pronto, temos agora alguém para nos inspirar, que é El Salvador. Na hora que acabar esse episódio, eu vou pegar um mapa mundi aqui, vou pegar um globo terrestre e vou dar uma olhada onde é que fica esse lugar abençoado, porque não está fácil. Não, tá bom, vai, vamos lá. Angela Merkel também foi muito, muito direta. Né? Ela foi bastante germânica, né? Bastante... sem papas na língua, e colocou de uma maneira bastante clara que qual porcentagem da Alemanha provavelmente ia ser infectada, 60%, 80%, não lembro o número. Né, a Alemanha está agora, acho que teve num dia só 5 mil casos, né, de ontem para hoje. Então, bom, a Alemanha talvez, não sei, mas vamos lá. Tem algumas ironias nessa história, porque... com essa absoluta incompetência, né? Essa incompetência, essa falta de... Eu vou chegar num ponto interessante aqui, já. Então, acho que eu vou fazer agora. O que é engraçado, de uns tempos para cá, eu tenho feito muitas palestras. Começaram como, sei lá, eu sempre me dispus, né? Sempre tive aberto e sempre aceitei convites para palestrar em eventos e tal. Mesmo que eu não tivesse palestra nenhuma, mesmo que eu falasse de improviso, então eu tenho já uma longa trajetória de palestras por aí, mas que eram casuais, que eram, de repente, oportunidades tal, e que não eram remuneradas nem nada, não era o meu trabalho. Mas de uns tempos para cá, parte da minha função passou a ser representar empresas publicamente, né? Passou a fazer parte do meu... né, do meu trabalho mesmo. E aí, eu, por conta disso, desde o tempo de Yahoo, Microsoft, LocalWeb, BRQ, fiz muita palestra por aí. Né? E de uns tempos para cá, as minhas palestras têm alguns pontos, alguns trechos ali que eu repito sempre e que agora eu estou percebendo o quanto eles de alguma maneira fazem sentido. Não vou me estender em todos, mas um deles diz respeito há uma coisa chamada híbris. Híbris, quem acompanha o Radinho faz tempo já me ouviu falar de híbris, né, várias ocasiões. Híbris é uma palavra grega, o idioma inglês incorporou, não é incomum, não é raro você falar em inglês, alguém falar em inglês que isso é um caso típico de híbris. O que é híbris? Híbris escreve normalmente como H-I-B-R-I-S, às vezes H-U-B-R-I-S, é uma palavra grega. E essa palavra grega, na verdade, ela está associada àquele comportamento, né, de quem se acha, de quem, de repente, acha que pode mais que tudo, daquele que acha que é mais competente do que ele é, daquele que não vai acontecer nada, que ele não precisa ouvir ninguém. Né? É aquele comportamento que, quando você pega qualquer tragédia grega, qualquer história da mitologia grega, é aquele momento em que algum mortal tonto resolve achar que ele pode mais que os deuses, né? Ele vai desafiar os deuses, ele acha que ele pode mais que tudo e acaba tendo um final infeliz. Aliás, isso acontece com os próprios deuses. Várias histórias da mitologia mostram justamente os próprios deuses, de repente, hiperestimando, por assim dizer, né? Do quanto eles são capazes ou que não vai acontecer nada comigo. Isso tem a ver, se você parar para pensar nos pecados capitais, com a noção de soberba. Tá bom? Com a noção de soberba, quando você acha que você sabe mais que todo mundo, que pode mais que todo mundo. Eu vou dar o link para vocês, para as minhas palestras todas que estão online. Vocês vão ver que sempre eu falo de soberba aliado ao quê? Justamente a esses grandes líderes de tecnologia. Os caras estão ali se achando que podem mais do que tudo, o crescimento exponencial, a tecnologia salva tudo. E agora estamos todos aqui. E aí, agora, bom, ok, falei da palestra, falei do híbris, eu venho falando disso direto. E se tem alguma coisa que marca o comportamento, né, dessa cavalgadura que é o Bolsonaro, ou mesmo desse completo impostor que é o Trump, que é um batedor de carteira, é essa questão da híbris, né, de você se achar, você poder achar que você pode tudo, que você fala tudo, que você é maior que tudo, que nada de errado vai acontecer com você. Ok, isso posto, é uma ironia ver que essa híbris do Trump, né, de que vou fazer a América grande de novo, vou isolar a América. O que está acontecendo agora é que os mexicanos, eles querem fazer um muro para impedir que os americanos venham para o México. Os americanos agora viraram os doentinhos da história. Agora eles são, né, os indesejáveis. Então agora, por uma extrema ironia da história, os mexicanos estão querendo impedir que os americanos pulem o muro. A ironia não tem fim. E tem uma outra questão que é dolorosa, bastante dolorosa, é a questão da Itália. Eu vou dar link aqui para uma reportagem que saiu no Correio Brasiliense, em que o prefeito de Milão assume publicamente e fala: olha, foi mal. Por que ele está dizendo foi mal? Por que ele está dando a mão à palmatória? Porque no começo dessa história do coronavírus, eles contrataram uma agência de publicidade maravilhosa para fazer um filme maravilhoso, com cenas aéreas, uma trilha maravilhosa, dizendo o seguinte: não podemos parar, não vamos parar, Milão é uma cidade que não para. Lindo filme, mas completamente estúpido, mas estúpido num patamar, isso é híbris elevado à enésima potência. Eu vou dar o link para esse vídeo para vocês verem a que ponto chega essa cabeça meio de publicitário, eu não sei o que que é. Né? E agora eu falo, foi mal, né? Porque agora a gente comeu bola e a gente está perdendo gente, a gente está passando por situações mais dramáticas do que na própria guerra. Né? E aí vem uma questão que é interessante, que aí eu volto um pouco para as minhas palestras. Boa parte das minhas palestras critica esse endeusamento, essa idolatria da tecnologia exponencial, que é uma absoluta bobagem, e olha que eu sou formado nisso, é uma longa história, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas uma das coisas que fica claro, que eu tentei deixar claro em inúmeras ocasiões, que é o seguinte: vamos até imaginar que algum tipo de tecnologia consiga realmente crescer exponencialmente, o que não é bem assim, tá? O que acontece é que a gente tem criado problemas que vêm crescendo hiperexponencialmente, ou mais rápido do que exponencialmente. Então, mesmo que a gente tenha as tecnologias maravilhosas, a hora que você vai tentar fazer alguma coisa, já é tarde demais, né? A coisa já está tão acelerada, né? E até vou fazer um parêntese aqui, agora eu estou falando de memória. Eu estou tentando lembrar de que livro, que acho que foi do livro Scale. É um livro muito interessante. Vou dar o link aqui também. Vale a pena lembrar que todos os links estão sempre no radinhodepilha.com ou também no episódio no próprio SoundCloud, mas acho que o radinhodepilha.com é mais legal, tem busca, tem tudo lá. A questão é a seguinte, eu estou falando do crescimento hiperexponencial do livro Scale, agora será que eu acabei me perdendo? Bom, talvez, talvez. Mas a questão é que realmente você provoca problemas que, quando você percebe o que está acontecendo, é simplesmente tarde demais, né, para você. Ah, lembrei o que eu ia comentar. O autor fala o seguinte: que todo tecnólogo, otimista, cyber-otimista, fala: não, olha, a tecnologia sempre salvou a humanidade. Quando a gente tinha uma crise lá não sei aonde, a gente veio com a Revolução Industrial. Quando a gente não conseguia alimentar as pessoas, a gente veio com os novos métodos de fertilização. Quando também a gente não conseguia, mas aí veio a Revolução Verde. Então, essa história de que na hora H a tecnologia vai nos salvar. E o que esse autor coloca é que, na velocidade que as coisas estão se degringolando, isso foi antes da pandemia, hein? Não dá tempo. É humanamente impossível você conseguir fazer alguma coisa que reverta o que está em andamento. Isso foi antes da pandemia. Então, nas minhas palestras ali, sem querer, né, eu já estava colocando uma série de sinais de que, né, vale a pena a gente abrir um pouco mais o olho. Mas essa questão de abrir o olho eu dei link inúmeras vezes aqui no Radinho para uma palestra do Bill Gates, há 6 anos atrás, eu acho que foi 2014, num TED, em que ele alerta para essa história da pandemia. Ele até faz uma estimativa de quanto que ia ser o prejuízo, 3 trilhões de dólares e tal. Pô, palestra linda. Funcionou? Não. E hoje eu estava lendo um artigo da BBC, que é justamente na parte do BBC Future, que é uma parte deles dedicada a futuro, a tendências, etc. e tal, em que o repórter, um pouco melancólico, ele comenta: porra, não é possível, né? Porque ele fala: olha, teve essa capa da Time aqui. Ele mostra uma capa da Time em 2017, uma capa assim até um pouco chocante, meio, né, assim, escrito: não estamos prontos para a próxima pandemia. Ok, ninguém prestou atenção. E aí ele conta que no ano passado, em outubro, ou seja, alguns meses antes de começar a história na China, ele participou de um exercício que foi feito na Universidade de Johns Hopkins, né, um exercício internacional. A fundação do Bill Gates estava ali apoiando e tal, tentando imaginar o que que aconteceria se houvesse uma pandemia. Gente, isso foi em outubro. Isso foi em outubro. A coisa começou em dezembro. O que acontece? O exercício mostrou, eu nem vou dar o número, preciso não ficarem desesperados, mas foram milhões de mortes, porque simplesmente a gente não se preparou. E nesse artigo, eu vou dar o link para esse artigo, porque pelo menos ele coloca num texto só uma lista de vários episódios que, né, são parecidos. Você tem uma praga de Justiniano, você tem a peste negra, você tem. Mas aí o que o repórter faz, que eu acho que é bastante interessante para a gente pensar, é que, de uma certa maneira, a gente esqueceu o quanto isso é inevitável. Porque desde que a humanidade, e eu venho comentando isso aqui, sobretudo baseado nos livros do Yuval Harari, desde que a humanidade começou a montar, né, vilarejos, vilas, aldeias e cidades, essas doenças vêm perseguindo a gente. Porque a hora que a gente se concentra demais, a hora que a gente não tem condições de higiene e a hora que a gente convive com animais, cara, você está pedindo para a coisa acontecer. E a coisa vem acontecendo sistematicamente. Né? Cidades, durante a história inteira da humanidade, sempre foram vistas como lugares de doença, como lugares de morte, como lugares de perigo, simplesmente porque a gente demorou, até mais ou menos, sei lá, século XIX, até entender higiene, saneamento básico, como que é a transmissão por germes, bacilos, bactérias. A gente não sabia como isso funcionava. Enquanto a gente não sabia, as cidades sempre foram ali, né, um terreno fértil para qualquer tipo de bactéria, de vírus, de fungo, né, seja lá o que for. Então, é uma história que acompanha a humanidade. A gente esquece porque depois da Segunda Guerra parece que ninguém mais precisa se preocupar com nada. Faz algumas gerações, né, que a gente, né, parece que está tudo bem, todo mundo tem papel higiênico, todo mundo tem antibiótico, mertiolate. Então parecia que a gente estava livre. Mas o que esse cara coloca, que esse repórter coloca, é o seguinte: na verdade, a gente estava semeando alguma coisa pior. Em primeiro lugar, porque a população aumentou. No que você tem mais gente, mais desgraças vão acontecer, porque você tem mais conexões. Na hora que você aumenta essas conexões, ou acelera essas conexões por avião, viagens, né, navios, tudo, a gente circula sem parar, a gente também foi criando condições para que isso tivesse uma dimensão cada vez mais brutal. E outro, a urbanização. Você pega a China de uns tempos para cá, a urbanização da China, ou seja, a concentração das pessoas em cidades, aumentou brutalmente. Isso é um fenômeno no mundo inteiro. O mundo foi se urbanizando. No que o mundo se urbaniza, o que a gente faz? Facilita a vida de uma criatura dessas, né? Então vamos nos lembrar que o coronavírus não tem perna. Ele não sai correndo atrás de ninguém, né? Ele só passa se alguém pega, ou se a gente passa para alguém. Ele não tem a menor capacidade de fazer nada sozinho. Então, o que a gente vem fazendo, e a gente esqueceu porque a gente não gosta de pensar em problema, porque a gente não gosta de ver os sinais, porque, e não é nenhuma questão de escolha. A minha certeza, a minha convicção é que a gente não é preparado para isso. A gente não é naturalmente, o nosso cérebro, ele não nasceu para lidar com isso. Ele nasceu para a rotina. Ele nasceu para trabalhar em piloto automático. Ele não nasceu para pensar no futuro longo. Ele nasceu para viver num estado de presente contínuo. Infelizmente, para a gente sair desse estado, né, de devaneio, nesse estado de Disneylândia, a gente precisa fazer um esforço, e esse esforço poucas pessoas estão dispostas a fazer, né? E a gente tem que agradecer a todas elas, são cientistas, são os médicos, são os bons políticos e tal. Bom, agora falando um pouco de tecnologia, eu comentei com vocês da iniciativa doemáscaras.com, do Thomas Shi, da Ula, de algumas pessoas extraordinárias de tecnologia. Eles criaram uma plataforma justamente para que pessoas que tenham máscara consigam transferir, passar essas máscaras para quem mais precisa. E chegaram, né, chegando ali no meu inbox, né, chegaram nas minhas mãos, por assim dizer, vários outros exemplos de gente que está tentando usar impressora 3D, design open source, etc. e tal, para fazer equipamentos médicos. Então, tem várias histórias desse tipo, né, do pessoal mais nerd, mais geek, se mobilizando, né, para tentar acelerar a resposta, né. De novo, a gente só vai fazer isso quando é tarde demais e provavelmente não vai dar tempo, mas isso é uma outra questão. Mas tentando acelerar, fazendo o que pode. Mas aí tem dois artigos. Tem um artigo, aliás, voltando aqui, eu vou perguntar para o Thomas o que ele fez a respeito disso, mas o Thomas tinha achado também um projeto muito bacana de esterilização de equipamento médico usando lâmpadas ultravioleta. Isso pode minimizar a necessidade de coisas novas porque você está esterilizando. Eu vou pesquisar, segunda-feira eu trago isso para vocês. Tá? Mas tem dois artigos aqui, um é da Wired, mostrando como, né, de repente empreendedores, inovadores estão criando projetos open source de máscaras, etc. e tal, o que é bárbaro, até de respiradores, bárbaro. O MIT está envolvido nessa de fazer um respirador, de fazer uma coisa open source do respirador, mas também tem um outro artigo aqui, extremamente interessante, do próprio MIT, dizendo o seguinte: meus caros, legal, mas muita calma nessa hora. Né? Para quem nunca lidou com a situação, com a questão médica, com a questão de saúde, boa vontade só não basta, porque qualquer coisa ligada à saúde requer esterilização, requer uma série de precauções, requer uma série de escolha de materiais, que não necessariamente são rápidos, que não necessariamente são acessíveis e que explica inclusive alguns gargalos. O cara fala aqui, olha, pô, quando você pega uma máscara XYZ, não é só botar um paninho, né? Você tem ali um elemento filtrante assim assado que usa sei lá o quê. Bom, aí já entra um detalhe técnico. Então, não é só uma questão de sair fazendo. Você tem que você está colocando a vida de pessoas em risco, você está colocando a vida de pessoas em jogo. Né? E aí tem uma, só para fazer uma, vocês devem ter visto isso, certamente, saiu no Estadão que o governo anunciou lá um monte de medidas para o coronavírus, né? Mas o que eles perceberam? Que de cada 100 reais que foram anunciados, 63 não saiu do papel. Né? Então, e aí vamos voltar aqui para a questão exponencial. Uma coisa que é crítica em qualquer coisa que cresce exponencialmente é o tempo. né? Cada dia que você perde, né? Cada semana que você perde, a coisa cresce de figura, quer dizer, o horizonte de probabilidades, o cenário se complica muito a cada dia que passa. Por isso que a intervenção dramática, a intervenção dura, no começo é fundamental. É isso que fez a diferença numa Coreia do Sul, é isso que fez a diferença no Japão. Quanto mais você demora, mais difícil é, né? E mais desastre, mais desgraça, mais tristeza vai acontecer. Tem um guia aqui do New York Times mostrando, olha, como dar à luz em casa, porque muita gente não vai conseguir ir para o hospital, né? Vai acabar tendo que dar à luz em casa. Então a gente vai começar a enfrentar situações completamente bizarras que, puxa, se a gente tivesse atuado antes, né, e a gente continua hesitando, e aí vem agora um desabafo meu, esses últimos dias têm sido pessoalmente muito difíceis, porque entrar nas redes, em qualquer rede hoje, é lidar com uma quantidade de negacionistas furibundos, virulentos, truculentos, que não faz sentido. Não faz sentido. Eu estou vendo gente formada, gente capacitada, insistindo no negacionismo insano, insistindo a não podemos parar. Aí o que eu estou fazendo é para cada um deles mostrando o prefeito de Milão. Olha o que que deu, não podemos parar. Olha o que que deu, cara de joelho, de joelho. O que a gente, aliás, tem uma constatação que é difícil a gente fazer aqui, e eu tenho que me controlar um pouco para também não contaminar ninguém com pessimismo nem nada, mas a questão é a seguinte: eu tive que colocar isso numa mensagem ontem para alguém que, né, que estava me interpelando nas redes. A questão é a seguinte: a casa caiu. Simples, né? O mundo, a nossa geração, o futuro da nossa dessa geração aqui já está comprometido, não tem o que fazer. É uma questão matemática, não precisa de futurologia, não tem se, é quando. Será que não? É quando. Quando que vai acontecer e quanto? Porque vai acontecer, já aconteceu, o nosso futuro já mudou, né? A expectativa de vida da nossa geração já vai mudar, o cenário já. A questão é a gente assimilar essa coisa que é muito dura. É como você ir ao médico e o cara dizer que você tem X meses de vida. É a mesma coisa. É muito parecido. Olha, você vai ao médico porque está com, sei lá, um caroço não sei aonde, e o cara vai falar que você está com um tumor maligno. Na verdade, a notícia é tão dura quanto essa, porque o que nos aguarda é óbvio, é claro, né? E o que me espanta, desculpa, não tô, isso não é ser alarmista, eu espero que não, né? Quem acompanha o Radinho que faz tempo sabe que há meses eu estou cantando a bola, há meses, pedindo para cancelarem eventos, pedindo para Carnaval, meses, é porque não é questão de alarmismo, é porque simplesmente é inevitável. A hora que a gente abriu a caixa de Pandora, né, a hora que, né, que a pasta de dente saiu do tubo, é o que acontece. A questão é como é que a gente minimiza o estrago, porque o estrago vai acontecer. A questão é como é que a gente minimiza. E aí a questão do tempo é fundamental. E o que eu percebo é gente formada, gente em posição, em corporações multinacionais, etc. e tal, puxando freio de mão, ou então atrapalhando, gerando espuma, ou então colocando em xeque. Aqui tem uma reportagem que, para mim, é absolutamente angustiante, é ver que robôs, né, tem provavelmente gente que eu conheço ganhando dinheiro nojento com isso, um dinheiro sujo, sórdido, horroroso, fedido, com robôs que estão aí tentando causar desinformação, ou tentando prejudicar o trabalho do Dória, ou tentando apoiar o delírio do Bolsonaro. Tem sido dias difíceis, tá? Porque uma coisa é reconhecer o golpe do vírus, isso por si só já é uma tragédia, por si só vai marcar uma geração, vai marcar gerações futuras. O mundo mudou definitivamente. Mudou mais do que na época da AIDS, mudou mais do que na época do 11 de setembro, a mudança é dramática, mas pior do que ver essa mudança é ver o comportamento de gente que joga contra sem e o que. E não é por falta de informação. Se você pegar qualquer, pega o seu smartphone e veja o que está acontecendo em Nova York agora, né? O que está acontecendo em Nova York agora são os hospitais tendo que contratar caminhão frigorífico para colocar corpos, porque o necrotério não comporta. Aí você olha isso, não é filme, não é ficção, E não é talvez, é sim, é questão de quando. Então você está tendo o privilégio de olhar o futuro, um futuro ruim, e as pessoas estão achando que isso não vai acontecer. E eu vou dar o link aqui para talvez a coisa mais genocida e mais irresponsável que eu vi nos últimos tempos, quando o nosso presidente diz que não, brasileiro não pega nada, brasileiro é aquele povo que pula no esgoto, sai e não aconteceu nada. Bom, pular no esgoto, acho que na verdade fomos jogados no esgoto e vai acontecer alguma coisa. Então, eu acho que, desculpa esse desabafo, mas é que talvez um momento requeresse de mim até alguma outra postura, uma liderança mais visionária, mas a questão é que nós estamos lidando com forças que jogam contra. Uma coisa é você lutar contra um desastre, é você lutar contra um vírus cego, um vírus, né, indiferente, um vírus que não está nem aí com nada. Outra coisa é você lutar contra aqueles que remam contra. Isso é muito, muito, muito difícil. E aí uma coisa que acho que vale a pena a gente... Eu sei que tem muita informação desencontrada, fecha tudo, não fecha tudo e tal. Eu vou dar algumas referências aqui interessantes. Primeiro, eu já falei de Milão. Segundo, o que acontece com a China? A China conseguiu controlar nessa primeira onda do coronavírus, mas o que ela está percebendo? Que vai vir uma segunda onda. E o que ela está fazendo? Ela está fechando todas as fronteiras. Ela não quer estrangeiros, porque ela sabe que vai ter gente doente fora que vai trazer a doença para dentro. Então a China não saiu do buraco. Ela vai ter que o tempo inteiro colocar restrições, quando a coisa baixar a poeira, relaxar um pouquinho, mas aí vem uma outra onda, e você vai ter que colocar mais restrições, e vai ter que relaxar um pouquinho. Então daqui para frente vai ser assim. E aí tem um artigo que vale a pena a gente lembrar, para a gente não ficar pensando só no nosso umbigo, achar que o Brasil de alguma maneira é diferente ou é especial. Desculpa, para o vírus não existe nacionalidade, tá bom? Para o vírus é completamente agnóstico, é um vírus cosmopolita. Mas o que acontece é uma notícia muito interessante aqui, acho que é do Washington Post, dizendo que países ricos vão ter que ajudar os países pobres. E não é só por uma questão de ser bonzinho, até em interesse próprio. Porque o que acontece? Vamos imaginar, a China consegue controlar a China. Aí esse vírus vai se espalhar pela África como se fosse uma praga bíblica. É o que acontece, enquanto esse vírus estiver rolando na África, ou no Oriente Médio, ou seja o que for, isso é um risco para a própria China, né? Porque significa que esse vírus continua fazendo estrago e ele pode a qualquer momento voltar e infectar e complicar a vida de todo mundo. Então, não é, acho que é importante... De novo, reforçar isso não é um pequeno incidente, simplesmente não, isso é uma bifurcação na história do mundo. Daqui para frente, vamos ter que conviver com isso como a gente convive hoje com o medo da AIDS, por exemplo. Todo mundo aqui, espero, tem uma vida sexual completamente diferente, sei lá, da década de 70, porque sabe que existem doenças transmissíveis que são letais. Pois bem, mas... AIDS ainda é mais fácil porque você precisa efetivamente trocar fluidos com alguém. Né? Agora, um coronavírus é ainda mais sórdido porque, de repente, você simplesmente pegou na barra do ônibus em que alguém que você nunca viu mais gordo espirrou 2 horas antes. Né? Então, é realmente o que a gente... Essas notícias esperam que dê esse quadro, que na verdade é um quadro mundial, que não adianta pensar pequeno, não adianta pensar no agora, não adianta pensar nas próprias fronteiras. Enquanto esse vírus estiver circulando por aí, e nos países pobres isso vai se expandir, vai demorar, vai ser um estrago, todos nós estamos em risco. Né? Nós não sabemos ainda, vamos lá, antes que alguém venha com o papo da imunidade do rebanho, nós não sabemos ainda como é que é a imunidade do coronavírus. Porque pensa em gripe, por exemplo. Você conhece alguém imune à gripe? Não, porque uma gripe o vírus muda e na próxima onda de gripe você vai pegar a gripe de novo, porque o vírus mudou. Então a gente não sabe como funciona a imunidade ao coronavírus ainda, é cedo para dizer. Então só para reforçar, gente, vamos lá, vamos... Eu sei que todo mundo precisa de esperança, eu sei que todo mundo precisa de inspiração, mas a gente não pode em nenhum momento esquecer que simplesmente... Uma página está virada, né? Uma página está virada e o tempo é fundamental. Aliás, eu estava ouvindo ontem uma entrevista com um especialista em epidemiologia, e ele estuda matematicamente, né, usando teoria das redes, complexidade, como as epidemias se propagam. Então, ele está sempre acompanhando, sei lá, ebola na África, dengue não sei aonde e tal. Ele conta que existem três níveis de medidas. As medidas micro, micro é na esfera do indivíduo. Olha, todo mundo tem que lavar a mão, todo mundo tem que manter distanciamento social. Isso é micro, né? Porque está na esfera do cidadão. Tem a esfera macro, que é assim, cara, fecha tudo, né? Para tudo. Essa é macro. Isso aqui o governo federal consegue fazer. Mas ele chama atenção para o meso. Meso é o do meio, né? Não é nem micro nem macro, é no meio. Então, por exemplo, fecha igreja ou não fecha igreja? Fecha escola ou não fecha escola? Permite aglomeração de quantos? E ele conta a dificuldade que é gerenciar tudo isso, porque nem sempre as pessoas aderem, existem os interesses econômicos. E ele cita um caso muito complicado, acho que nas Filipinas, os caras estavam com uma epidemia de dengue, e dengue são quatro variações de dengue, né? Tem quatro tipos de dengue nas Filipinas. E os caras resolveram acelerar o processo de fazer uma vacina contra as quatro, aceleraram demais. O que acontece? A vacina acabava prejudicando a saúde de um grupo que era de jovens, que acabava ficando mais suscetível ainda a um tipo específico de vírus. E aí foi um desastre, óbvio. E aí o que acontece é que agora você tem uma população que não acredita mais em vacinas, e agora você tem uma multiplicação do sarampo. Hello. Então, as coisas são complicadas. Mas, de qualquer maneira, tempo é fundamental. Aliás, isso aqui eu nem vou comentar, porque é bom, já que é sexta-feira, vamos pensar aqui em algumas coisas para a gente fazer com o nosso tempo. Como eu posso contribuir nesse momento? O que que eu tenho para oferecer, né? Não sou Bill Gates, não tenho uma fortuna. O que acontece? Eu tinha feito, ao longo de anos e anos, uma série de cursos online, aulas de 2 horas, né? E isso custava baratinho, estava ali esquecido, eu nem lembrava mais que eu tinha, custava R$ 40, sei lá eu. E de vez em quando alguém fazia, né? O que acontece é, eu falei, pô, vou colocar essas aulas todas de graça. Então, a partir de agora, durante 3 meses, todas as aulas que eu coloquei naquela plataforma que se chama Eventos estarão de graça, tá bom? E, na verdade, é muito interessante, porque fazia tanto tempo que eu não acessava a plataforma, que a plataforma mudou e, de repente, ela não funciona mais da mesma maneira, e eu teria que fazer um plano XYZ para poder, em suma, para poder colocar essas aulas de graça para todo mundo, eu tive que pagar. Então, olha que interessante, eu estou pagando com muito bom, de coração, né, com muito amor, só estou pagando. Justo, não é que eu estou deixando de ganhar, eu estou pagando para que essas palestras fiquem gratuitas para todo mundo por X meses. Vou em 3 meses, estou chutando, tá? O que eu vou colocar aqui para vocês também é um link para todas as minhas palestras que estão online. Muitas palestras estão online. Vocês vão ver que muito do que eu já comento aqui de híbris, do exponencial, né, da questão ética, estão todas lá. Eu vou dar link para quem é mais cinéfilo, tem o Open Culture, que é um site que eu simplesmente adoro, inclusive eu dou o dinheiro todo mês para os caras. Eles estão colocando uma série de filmes de arte, filmes japoneses, filmes russos, tá, pô, tem Tarkovsky, que é um cara que eu gosto muito, Kurosawa, que eu adoro, tal. Eu vou dar o link para vocês assistirem essa história também ao longo do final de semana. O que mais que tem de interessante? Eu já falei das máscaras. Pangolim, deixa para lá o raio do pangolim, já falei do vírus. Tá, deixa eu ver, vamos falar um pouco de ciência, vamos, topa? Vamos nessa? Tem uma questão interessante, dinossauros, né? Como é que acabaram os dinossauros? A gente já falou disso várias vezes aqui no Radinho, porque o que se acredita hoje é que não foi só aquele meteoro, né? Não foi só aquele meteoro gigante que bateu ali perto do México, na costa do México. O meteoro explica muita coisa, mas talvez tenha sido uma combinação infeliz de fatores. Talvez tudo indica que naquela época também houve uma série de erupções vulcânicas que já provocaram mudanças climáticas, e quando veio o meteoro, aí pronto, foi a gota d'água. Então, tudo bem. Mas o meteoro continua sendo, assim, né, não tem nem o que, de maneira inquestionável, um fator na extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos atrás. E aí tem uma questão interessante, como é que a gente chegou nessa história do meteorito? Eu não sei se vocês sabem da história do iridium. Bom, vamos lá. O que acontece? Geólogos tinham percebido que em qualquer lugar que você vá na Terra, na hora que você começa a escavar, a partir de uma certa profundidade, você vai encontrar uma camada muito fininha, de, sei lá, 3 milímetros, uma coisa fininha, uma casquinha, de uma substância muito rica numa substância muito rara, que é o irídio. Irídio é uma substância, um elemento químico raríssimo tal. Peraí, por que tem essa camada envolvendo praticamente o planeta inteiro? Onde você vai, você tem uma camada de 3 milímetros de irídio. Irídio não é comum na Terra, mas ele é muito comum em asteroides e meteoritos que caem aqui. As rochas que caem do espaço muitas vezes contém uma alta concentração de irídio. Eu falei, bom, mas tá bom, mas como é que você faz para cobrir o planeta inteiro de irídio? Né? E uma das hipóteses foi, bom, deve ter caído um meteoro colossal aqui, quem sabe foi isso que espalhou irídio para tudo quanto é lado. Pois bem, o meteoro que matou os dinossauros, ou que pelo menos provocou a mudança climática que matou os dinossauros, é justamente o pai dessa história toda. Mas eu vou dar o link aqui para um artigo interessante, que os caras conseguiram fazer uma simulação de computador, demorou anos e anos para eles conseguirem modelar. Falaram, tá legal, ok, tá bom. Irídio quer dizer um meteoro, ok, achamos a cratera do meteoro, né? A cratera do meteoro está lá no México, ok, já entendemos. A gente descobriu onde caiu o meteoro, quando caiu o meteoro, o estrago que ele fez. Agora a questão é a seguinte, como é que um meteoro que bateu num certo lugar, ele espalha irídio pelo planeta inteiro? Como é que você, né, o planeta é grande, vamos lá, como é que você faz? E aí eles mostram nessa simulação que a hora que esse meteorito gigante, boom, cai ali na água rasa, era água rasa mesmo, eles mostram como isso levanta uma coluna de poeira e fragmentos que espalhou pela atmosfera em 6 km por segundo. Isso teria coberto o planeta inteiro em questão de horas. Veja que interessante. Horas, em questão de horas, o planeta foi coberto, né, o céu foi coberto por uma nuvem de pó, e esse pó foi baixando, e é ele que explica essa camada de irídio que a gente encontra. Então, muito interessante, eu não tinha ideia, né, porque você fica pensando, bom, meteoro acertou ali no México, mas por que o mundo inteiro foi afetado? Agora eles entendem, porque a mecânica da atmosfera, a maneira como, né, as correntes de ar, blá, 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 né, acabaram fazendo com que essa nuvem de pó se espalhasse de uma maneira bastante homogênea. Aliás, eu não sei se vocês viram recentemente, Marte, de vez em quando, tem tempestades de areia. Cara, Marte, num dia bom, né, quando se observa Marte, você vê várias coisas, vê várias manchas, várias formações. De uma hora para outra, o planeta está completamente coberto de uma tempestade de areia. Deve ter sido isso que aconteceu aqui na Terra, né? Questão de horas. Isso me espantou. Uma outra questão interessante aqui, faz um bom tempo que os físicos e engenheiros estão tentando descobrir o segredo da supercondutividade. O que é a supercondutividade? Vamos lá. Eletricidade. Né? Eletricidade, o século passado foi o século da eletricidade. Né? Você aperta o botão, acende a luz e tal, porque você tem elétrons passando de lá para cá em algum tipo de condutor. Cobre, vamos imaginar que seja um fio de cobre. Né? Os telefones antes eram com fios de cobre. Né? Outros, não é só o cobre que transmite, né, que transfere eletricidade facilmente. Sei lá, alumínio transfere muito bem, alguns materiais melhor, outros pior. O que acontece? Quando um metal conduz bem eletricidade, a hora que você passa eletricidade, ele não esquenta muito. Ele não perde muita energia. Perde um pouco, mas não perde tanto. Né? Alguns metais, perdem mais energia, eles esquentam mais. Então, por exemplo, quando você acendia uma lâmpada antiga, aquelas lâmpadas incandescentes, aquilo é um fiozinho muito fino de tungstênio. O tungstênio não é um bom condutor. Quando você passa eletricidade por ali, ele esquenta pra caramba, esquenta a ponto de ficar brilhante, né? De irradiar luz e calor para tudo quanto é lado. Aliás, só não queima, obviamente, porque a lâmpada não tem oxigênio dentro, senão queimava, mas ok. Então, o que acontece? Eletricidade é maravilhosa, mas ela tem que conviver com a resistência elétrica. Tudo oferece resistência à passagem da eletricidade. Mas só que acontece em alguns materiais, em condições muito específicas, a resistência cai a zero. Zero, zero. A corrente elétrica passa como se não tivesse problema nenhum. Ela passa uma passe livre, uma beleza, não esquenta nada. Ela passa, se você colocar ali como se fosse uma pista de autorama, a corrente fica correndo para lá e para cá, dando volta infinitamente. Pô, você fala, pô, que maravilha, né? Que bom. Se você faz algum tipo de material que não tem resistência elétrica, puxa, isso é ótimo. O computador vai perder menos, vai esquentar menos, né? As linhas de transmissão vão perder menos energia. As baterias vão durar mais. Pô, vamos lá, me dá aí uma coisa supercondutora. A questão é que, primeiro, a gente não entende muito bem como isso funciona, e segundo, que essas coisas normalmente funcionam só em temperaturas estupidamente baixas. Então, por exemplo, quando você vai fazer aqueles exames de ressonância, aquela máquina gigante ali em volta de você, ela está tentando o quê? Reduzir muito a temperatura, né, de alguns materiais ali, para que a condutividade, né, chegue muito perto do que você poderia chamar de supercondutividade, né, para você poder gerar correntes elétricas monstruosas sem que a coisa esquente. Por isso que aquelas máquinas são tão grandes, porque elas são refrigeradas. A questão é, puxa, puxa, como seria legal se a gente conseguisse ter supercondutor sem ter que congelar o bicho, tem que botar perto do zero absoluto, né? Então tem uma luta aí constante para criar materiais que sejam supercondutores numa temperatura mais, digamos, acessível. E vamos agora voltar para o espaço. O que acontece? Acharam em meteoritos vestígios de substâncias que são supercondutoras quase que em temperatura ambiente. Aí você fala, ah, alienígenas. Não, não é alienígenas. Simplesmente essas substâncias devem ter se formado no universo em condições únicas, às vezes no coração de uma estrela. Às vezes, sei lá, no disco de um buraco negro. O que acontece é que no universo você tem coisas absolutamente dramáticas e poderosas acontecendo. E, inclusive, o nosso corpinho aqui é feito disso, né? Qualquer átomo do seu corpo veio de uma estrela que explodiu, né? Então, olha que interessante, os caras estão achando materiais supercondutores dentro de meteoritos. Eu achei isso muito legal. O que mais que tem para comentar com vocês? Bom, só para, se vocês quiserem ter uma referência, vai, que é sempre bom, né? Está todo mundo procurando alguma coisa para acreditar. Eu vou dar um link para o Reinhard no Estadão. O Fernando Reinhard no Estadão ele tem uma formação de cientista, ele escreve super bem e ele faz uma boa descrição do que é fechar e abrir, né? Fechar a economia, abrir a economia, fechar a sociedade, abrir a sociedade, como é que isso tem que ser feito, quais são os riscos. Ele é uma fonte boa, tá bom? A única coisa ali é que ele pressupõe que a gente vai ter gente inteligente fazendo isso, o que até agora está mais fácil achar meteoritos e irídio do que achar isso. Bom, se bem que tem um cara de El Salvador. Então pronto, se você quiser alguma coisa inspiradora, assista o vídeo de El Salvador. Eu vou passar para vocês também o link de um vídeo simplesmente maravilhoso, que é um garotinho italiano. É a melhor coisa que vocês já assistiram no planeta Terra. É o vídeo mais legal, compartilhem, porque o que ele fala é o seguinte: é hora de nós sermos fortes. É isso, é hora de nós sermos fortes. Não é um momento fácil, o próprio garotinho assume isso num italiano, mas está com legenda, porque eu não falo italiano. Mas esse garotinho, acho que é o melhor presente que eu posso dar para vocês. Raríssimos, um grande abraço, um bom final de semana e até segunda-feira.